facebook.com/chuchubeleza.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
Benny.
Todo dia.
Music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
This is Jovem Pan.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência. Ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga. Você que acompanha a programação da Jovem Pan Rádio que virou TV. Nós estamos entrando no ar com o nosso 3 em 1 nesta segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. E seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde com cada um de vocês analisando e opinando sobre os principais fatos e também todas as notícias relevantes da nossa política nacional. Comigo, Paulo Matias, Rodrigo Constantino, a nossa Bruna Torlai e o nosso querido Jorge Serrão. Então vamos nessa, produção? Solta os destaques. Presidente Jair Bolsonaro volta a se manifestar em defesa de Eduardo Pazuello sobre acusações de supostas irregularidades na compra da vacina Covaxin. A gente vai falar aqui também sobre as críticas do presidente da República quanto à polêmica elevação do fundão eleitoral para 2022. E Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, volta a defender a aprovação do semipresidencialismo. Mas antes da gente começar o nosso 3 em 1, a sua participação por aqui é fundamental, sempre respondendo a pergunta do dia. E vamos começar a semana te questionando o seguinte: você é a favor do semipresidencialismo aqui no Brasil? O Brasil está preparado para isso? A gente quer saber muito a sua opinião. Manda um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Vou repetir aqui com calma para você anotar e mandar o seu vídeo, 119-3117-0620. Essa mesma pergunta que eu fiz para vocês sobre o semipresidencialismo tá lá no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias deste país. Corre lá agora no www.jp.com.br e vote, participe conosco do nosso programa votando na enquete. Vocês estão por aí no Twitter querendo participar e comentar os assuntos que a gente vai debater na tarde de hoje. A hashtag você conhece, você sabe, é o nome do programa, hashtag 3 em 1. Vamos nessa, produção? 5 horas e 3 minutos. Vamos começar mais uma semana aqui no 3 em 1.
3 em 1.
Muito bem, gente. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se manifestar em defesa do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, hein? O tema são as acusações que têm sido feitas quanto às supostas irregularidades na compra da vacina Covaxin. Vamos ouvir, então, o que disse o presidente da República.
Tento, de toda maneira, colar. Ah, mas o Pazuello conversou com o empresário. Pô, se tinha tratado de corrupção, pessoal, não ia ter vídeo, meu Deus do céu. Seria no porão. Ou seria num canto qualquer, né? O tempo todo tentando. Ah, mas ele pensou em se corromper. Um dia eu respondi para uma repórter: você sabe o que eu estou pensando sobre você? Alguém sabe o que eu estou pensando sobre você?
Imagina.
Você vai saber o que eu estou pensando sobre você? Eu estou pensando, sem problema. Tá, então agora inventaram a corrupção por pensamento. Aqui Brasília é capital federal, né? Pra cá vem todo tipo de gente pra fazer lobbies. E você pode ver essa última narrativa agora. Mas o Pazuello negociou com o empresário, conversou com o empresário. Eu converso quase todo dia com o empresário. Se é crime, né? Pode, eu sou criminoso.
Olha, gente, ainda sobre a pandemia, Bolsonaro falou sobre o estudo de um novo medicamento, a Proxalutamina, que já é chamada de a nova cloroquina do presidente. A Anvisa autorizou testes que possam avaliar agora a segurança e a eficácia desse novo remédio. A pergunta que fica é a seguinte: depois de tanta polêmica envolvendo o presidente, a cloroquina, com compras, distribuição e defesa da medicação que não tem a eficácia comprovada, Bolsonaro está certo em estimular mais um medicamento para o tratamento da Covid-19? Constantino, boa tarde, você começa.
Vamos começar, foram muitas coisas, né, Paulo? Vamos começar pelo final, então. O presidente, por exemplo, e mandou até uma comitiva para Israel, né, foi ver aquela história do spray nasal, né, que estava sendo desenvolvido ali em Israel, que é um país muito, muito forte em desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Foi ridicularizado, né, o spray nasal e a comitiva e o presidente, e agora, recentemente, parece que tivemos notícias alvissareiras vindo do spray, né? Está avançando e está sendo aprovado lá Israel para uso, né? Então, pode ser mais um caso desse. Agora, dito isso, eu não acho que o presidente deveria se meter nesse assunto, não. Eu acho que isso gera a politização que já vem do outro lado excessiva nessa pandemia, né? A politização de remédios, de tudo, né? Lockdown, vacina, tudo ficou muito politizado. E eu acho que o presidente deveria sair de campo e deixar isso para a área médica. Sobre a questão da corrupção, o presidente está certo, né? Nós vamos instaurar daqui a pouco no governo Bolsonaro, porque nos governos anteriores tinha mensalão, petrolão, corrupção, é o que não faltava, né? Mas no governo Bolsonaro, 2 anos e meio sem escândalo, para infelicidade da militância disfarçada de jornalismo, nós temos que constatar a verdade, né? Nós vamos ter que instaurar o crime de pensamento, a suposta intenção. Quer dizer, uma foto ou um vídeo ao lado de lobistas agora vira o crime. Por quê? Porque não tem o crime. Porque não tem desembolso, não tem compra de vacina superfaturada, não tem nada. Então recebeu, tirou uma foto, todo mundo pressionando muito o governo federal para buscar vacinas, vamos lembrar do contexto, né? E aí, de repente, sai lá essa imagem, tudo, e depois o ministro dá uma olhada, ah, tá, isso aqui é 28, não, esquece, vamos para a próxima. Acabou o assunto. O Alexandre Garcia, jornalista experiente, escreveu uma coluna na Gazeta hoje nessa linha. Quer dizer, encerrou o assunto, mas para a oposição nunca encerra-se o assunto quando a tentativa é desgastar ou colar a pecha, né, de corrupto no presidente Bolsonaro e nesse governo também. E, por fim, né, o próprio presidente está divulgando nas redes sociais dele hoje um vídeo que muitos já tinham resgatado antes, inclusive eu já tinha divulgado também, do Randolph Rodrigues gravando um vídeo pressionando a Anvisa para aprovar logo a Covaxin e a Sputnik. E eu soube também de algumas fontes que o consórcio Nordeste, que a CPI Circense se recusa a chamar, né, a aceitar os requerimentos para convocar, por exemplo, Carlos Gabas, está sempre protegendo, né, essa turma, o consórcio Nordeste estaria negociando aí a Sputnik e acelerando o processo. Então tem que botar os holofotes nisso, né? Pressão atípica, né? Que parece que foi a expressão usada pelo irmão do Medina, que parece que já não tem a gravação, já não tem, o celular mudou. É curioso isso, né? Mas a pressão atípica vinha dessa turma, do gabinete paralelo do lulismo, né? Do Randolph Rodrigues e companhia. Então, assim, tem muita coisa nessa história toda até aqui que é fumaça, que é espuma e que é só narrativa. De concreto mesmo, nós não temos nada contra o governo ainda não, porque não tem nem a compra, não tem nada, né? Esse vídeo que divulgaram do Pazuello é como disse o presidente, né? Quem está tentando acertar um esquema de propina, a última coisa que vai fazer é chamar os holofotes para si e posar para foto, né? Então, menos. Está ficando feio o esforço exagerado dessa oposição aí em encontrar pelo em ovo.
Muito bem, Bruna Torlai, minha querida, o Constantino acha equivocado o presidente da República, como ele bem colocou aqui, receitar ou incentivar o uso dessa proxalutamina. Você acha que o presidente politiza de alguma maneira fazendo isso?
Eu acho que a maneira como ele se refere a esses assuntos é que é complicada. Você pode falar sobre absolutamente tudo se você encontra o tom correto. Diferentemente do Constantino, eu acho sim importante que o presidente recorde à população o tempo todo que há esforços sendo feitos no sentido de procurar um medicamento para tratar. Porque se a gente analisa a história das epidemias, vamos pegar uma das piores, que é o sarampo. Por que que o sarampo é um negócio tão grave? Por que que gerou tanta mortalidade infantil? Justamente porque a gente não tem tratamento. Então, a política de vacinação é a única coisa efetiva para barrar o sarampo. Agora, a maior parte dessas doenças, assim, que causam epidemias, quando elas têm não só uma vacina, mas também um remédio para tratar, a segurança da população, ela é dobrada, né? Porque quando, se algumas pessoas escorregam na vacinação, se falta orçamento para uma tal cidade vacinar sua população, não é por falta de um medicamento que vai se perder o controle quanto à doença. Então, eu acho que seria importante, sim, o presidente dar essa esperança à população. Contudo, não de maneira politizada. Um presidente pode falar sobre absolutamente tudo no sentido de ser aquele que se preocupa com a saúde da nação, sem deixar isso esbarrar para essa politização banal, tá? Então, se o Bolsonaro acertar o tom e corrigir aquele tom equivocado que ele empregou quando falou da cloroquina, e lembrar que quanto mais experimentos para a busca de novos medicamentos, melhor para o Brasil, se ele deixar bem claro que é essa a intenção, eu não vejo problema nenhum.
Serrão, e você, vê problema?
Saudações, meus amigos e amados haters. É, tem problema sim. Você, quando pensa uma estratégia política, você tem que medir exatamente quais serão as consequências daquilo que você está falando. O presidente Bolsonaro, quando inicialmente ele pareceu que ele atacou as vacinas, na verdade, ele tentou defender medicamentos alternativos mais baratos que, na avaliação dele, na avaliação de pessoas que o aconselharam, indicavam que aquilo seria efetivo no combate à Covid. Só que a prática, a narrativa dele foi destruída pelo argumento, falso até, mas um argumento intenso da oposição. Então isso gerou desgaste político e o presidente defender remédio não vale a pena, porque ele não é nem farmacêutico, nem médico, nem enfermeiro, nem coisa nenhuma na área de saúde. Agora, o presidente Bolsonaro está acertando quando ele ataca o problema que o Brasil, que é o grande mal, o grande câncer brasileiro, que é a corrupção. Ele foi muito bem no argumento de que essas acusações são completamente vazias contra o governo, porque se elas fossem realmente consistentes, ele já teria caído há muito tempo em desgraça e atacou, partiu por uma ofensiva maior contra a oposição. Parece até que o presidente nem quis tomar aquela pastinha que os médicos dele receitaram no final de semana e parece que apelou para o podrão, aquele sanduíche que aceita qualquer coisa dentro, que ele gosta muito lá do Rio de Janeiro e que dá energia ao presidente. E ele veio com tudo para cima do pessoal. Primeira conversa, primeiro ponto importante ao qual o presidente chamou a atenção e deixou Brasília preocupada foi quando Bolsonaro comentou ontem, na saída do hospital, de que em Brasília, quando se vai tratar de corrupção, isso se decide pelado na piscina. Ou seja, o presidente apontou que as grandes negociatas lá na capital federal acontecem de maneira nada heterodoxa, nada republicana. Às vezes em bebedeiras, em festinhas regadas a drogas e mulherada. Então esse é um ponto horrendo da nossa política, mas é um dado real para o qual Bolsonaro chamou de leve a atenção. Agora hoje ele pegou pesado. No seu Instagram ele fez um estragão na imagem do senador Randolfo Rodrigues. Olha só o que Bolsonaro postou. Ele disse assim: olha quem queria comprar a Covaxin sem licitação e sem certificação da Anvisa. O senador Randolfo Rodrigues negociou em 5 de abril de 2021 até mesmo a quantidade de vacinas, 50 milhões, ou melhor, 20 milhões. Randolfo, Omar e Renildo Calheiros, irmão de Renan, via emendas, tudo fizeram para que governadores e prefeitos pudessem comprar as vacinas a qualquer preço, com o presidente da República pagando a conta, obviamente. Com planos frustrados, restou ao G7 da CPI acusar o governo do que eles tentaram fazer. Então, esse ataque, Bolsonaro sobe o tom diretamente contra os senadores que comandam a CPI, indicando que eles é que podem, sim, estar praticando atos que podem parecer corrupção. É a guerra de narrativas.
Muito bem, Constantino. Quer fazer mais algum comentário, por favor?
Não, eu acho que o ponto que a Bruna trouxe, de certa forma, o Serrão também, né? Quer dizer, o presidente ele pode ter um papel na discussão de rumos que pode levar a cura de doenças numa pandemia e tudo mais. Isso tudo é do jogo, alimentar talvez a esperança da população, ainda mais quando a gente sabe que tem um lobby muito forte. Por exemplo, um certo governador, ele mais parece um lobista do regime chinês e um vendedor de vacinas, vacinas cuja eficácia é bastante questionável, para dizer o mínimo, né, do que um governador de fato, né? Ele virou inspetor de insumos, tudo. Ele está em toda a cadeia e está lá com a cara dele para as imagens da televisão. Mas eu acho que, de novo, talvez seja a questão que a Bruna trouxe, o tom, né? Já que a coisa se politizou dessa forma, já que conseguiram politizar tudo nesse país, até o futebol, né? Tem gente da extrema esquerda torcendo contra o Brasil em Copa porque associa a seleção ao Bolsonaro. Quer dizer, o negócio tá feio, né? Eu acho que ele deveria, talvez, não parecer alguém que está endossando nenhum tipo de remédio. Isso não é o papel dele. Tem médicos e muitos médicos que estão fazendo isso e estão sendo censurados. Gente com um currículo muito sólido, inclusive tem um deles que tem pós-graduação em Harvard, né? Em epidemiologia e tudo, e ele teve a conta dele, um vídeo dele suspenso. E aí ele fez a seguinte pergunta, né? Quais são os médicos da rede social, né? E qual o critério que eles usam? Eu só queria entender, porque se essas redes sociais estão bloqueando o que um médico com um currículo como o dele está dizendo sobre tratamento, quem é que vai ter a palavra final? Então, isso me preocupa muito, esse grau de politização. Eu acho que caberia ao presidente, talvez, atacar isso, mas não endossar remédio algum, nem que seja para alimentar a esperança do povo. Isso não me agrada, porque isso parece o antípoda do governador vendedor de vacinas que parecem, enfim, placebo.
Bruna. Na verdade, tem um papel importante que a gente não pode esquecer, que aquele que é o líder máximo, de alguma maneira ele dá o exemplo, né? Então, a partir do momento que o Bolsonaro... Também acho que ele não deve endossar um ou outro medicamento, mas ele deve endossar, evidentemente, os esforços daqueles cuja competência permite, né, recomendar, fazer as recomendações, ele deve justamente endossar os esforços dessas pessoas. E a partir desse tipo de atitude, ele consegue romper a politização, né? Ele dizendo quanto dinheiro está sendo direcionado para pesquisas, ele dizendo quanto se investe para as pesquisas em medicina, ele dizendo qual que é o orçamento das instituições envolvidas, ele falando sobre o que de fato está sendo feito para que se encontre tratamentos e para que se compre vacinas, ele levando a discussão para esse ponto sem dar muita bola para as provocações, seria algo extremamente benéfico para o debate público. E louvar todo possível tratamento que vier à tona. Porque no caso de uma pandemia, toda ajuda é necessária. Então, eu acho que o endosso é nesse sentido, não neste tratamento ou naquele, no nome deste remédio ou no outro. Senão, realmente, o presidente, de fato, acaba sendo comparado aí, comparável a lobistas fantasiados de políticos.
Muito bom. Fazer o destaque aqui para todos vocês que o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a proxalutamina precisa ser estudada para aí sim tratar a Covid-19. Serrão pedindo a palavra.
Exatamente. E para chamar atenção para a tática de comunicação. O presidente Bolsonaro tem que ser mais intensivo em informações que são realmente relevantes para a população e para a formação da opinião pública. Todo mundo quer saber de fato como e quanto está sendo gasto com todas essas vacinas. Isso aí é dito, mas não é colocado de maneira absolutamente transparente, fácil de entender para a população. Todo mundo sabe que tem um lobby violento de toda a indústria farmacêutica internacional para a venda de vacinas. Esse é o grande lucro deles com esse covidão. Então, seria muito bom a gente saber o quanto estamos gastando efetivamente de dinheiro público na aquisição dessas vacinas. E colocar de preferência no mundo maravilhoso da internet todos esses contratos, o que não for cláusula sigilosa, aparecer para a gente conhecer como são esses contratos de compra e venda de vacina. Isso vai facilitar muito para impedir a ação nefasta dos lobistas e picaretas que a gente sabe atuam intensivamente em Brasília.
Constantino, para fechar.
Para fechar, Paulo, essa questão das vacinas aí, a gente ainda vai ter que debater muito, né? Houve uma pressão, um certo consenso, né? Chamemos assim, na ciência, a ciência não é feita de consensos, de que era o caminho para parar a pandemia. Hoje, por exemplo, a mídia brasileira está dando destaque que finalmente chegou o dia da liberdade, como estão chamando, na Inglaterra, porque a máscara vai deixar de ser obrigatória, e todas as notícias na imprensa brasileira estão atribuindo isso à vacinação avançada. Ora, eu pergunto, já viram a curva de óbitos da Inglaterra e compararam com a americana? Porque as curvas em si são muito parecidas. E nos Estados Unidos faz um bom tempo que esse assunto saiu do mapa, deixou de ser prioridade, talvez porque mudou o governo, né? E vem só caindo, caindo, e se estabeleceu num platô bastante baixo, né? Essa hospitalização e morte de Covid. Só que tem um detalhe, estados como Texas já retiraram essas obrigatoriedades que estão merecendo o destaque da imprensa hoje por conta da Inglaterra, há 4 meses. A população vacinada à época era em torno de 10% do total. Então, tem muitas perguntas que ficam no ar e sem resposta, né? E existe um lobby muito forte da Big Pharma, as Big Techs aderiram e a mídia, em geral, também comprou esse mesmo discurso e não tolera, hoje em dia, questionamentos. Questionamentos. Na França, teve quebra-quebra por conta do tal passaporte sanitário, que querem levar para o Brasil, né? Isso é uma coisa fascista ou fascistoide. Eu estou sabendo, inclusive, de empresas de Big Pharma que estão exigindo todos os funcionários mostrarem certificado de que tomou a vacina. Então, a pressão está muito grande em nome do coletivo e a liberdade individual indo para o saco. E a ciência deixando de ser debatida como deve ser, com perguntas incômodas. Jornalismo, idem. Ciência e jornalismo se fazem com perguntas incômodas. E a gente sabe que, se depender dessa patota que monopolizou a fala da ciência hoje em dia, não vão nem exigir certos contratos, né? Certos contratos que vêm da China, coisa e tal, não querem transparência nisso, né? Mas vão demonizar o que puder o governo federal por conta de remédio ou de vacina ou do que quer que seja, porque só estão pensando em narrativas para tentar desgastar e, eventualmente, derrubar o presidente. Isso tudo é muito preocupante. Nós estamos no meio de uma pandemia ainda, né? E as perguntas precisam ser feitas.
Serrão, para a gente fechar.
2 pontos fundamentais. As Big Techs não têm legitimidade alguma para impedir esse livre debate sobre as vacinas e a eficácia delas. Não é justo essa censura, não é justa essa censura que está ocorrendo agora. Outra questão fundamental que a gente não pode deixar de tratar. As principais empresas de comunicação, sobretudo nos Estados Unidos, elas têm participação cruzada, acionária, com a grande indústria farmacêutica. Logo, tudo que foi vendido para nós como salvação midiática de certos medicamentos e também procedimentos ou vacinas, tem uma razão de ser. É trilhões de dólares que foram ganhos nessa operação e quem pagou a conta? Nós, a sociedade. E também os governos. Fique de olho nisso.
Muito bem, são 5 horas e 23 minutos desta segunda-feira, da tarde desta segunda-feira, início de semana. A gente vai para um rápido intervalo comercial, é muito rápido mesmo, mas na volta tem debate e discussão aqui no 3 em 1 sobre o fundão eleitoral. Fica por aí.
3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
APP News da Jovem Pan, o aplicativo que te dá todas as informações na palma da sua mão. Receba tudo em tempo real e escolha os assuntos que mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais.
No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então entre agora na loja de aplicativos do seu celular e digite APP News. E sabe o melhor? É de graça. Os Pingos nos Is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem
Pan. Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
ele está... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis. Jovem Pan.
Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, nesta segunda-feira com o nosso 3 em 1. São 5h26. Olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro criticou a aprovação no Congresso Nacional do valor de até 5,7 bilhões de reais para o chamado fundão eleitoral. O valor faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2022. Bolsonaro não informou se irá sancionar ou vetar a proposta, o que nós vamos ouvir agora.
Nós aprovamos a LDO ano passado. Tem que aprovar a LDO para a gente poder dar prosseguimento no orçamento. Agora, no meio da LDO, o relator botou lá 6 milhões, quase 6 bi, né? Para o fundo partidário. Primeiro que eu, mesmo hospitalizado, eu apanho. Agora, covardia de grande parte da mídia. Pega o nome dos deputados que votaram, a LDO. Olha, eles votaram para aumentar o fundão. Agora o PT votou contra a LDO, porque o PT quer inviabilizar o governo. Agora os petistas, né, que trabalham, não é contra o governo, contra o Brasil, são poupados. E quem votou a LDO, agora teve um destaque. Para votar em separado, 6 bilhões. O presidente da Câmara, o presidente da Câmara não, o presidente em exercício, lá de Manaus, é que o nome do cara?
Marcelo Ramos.
É, tão insignificante que eu esqueci o nome dele aqui. Marcelo Ramos. É, atropelou o regimento, não deixou votar. Nossa. Não deixou votar. Agora cai para mim, né? Sancionar ou vetar? Tenho 14, 15 dias úteis para decidir.
Está aí a fala do presidente Jair Bolsonaro em relação ao fundão eleitoral. Eu quero perguntar para os nossos comentaristas se o presidente veta ou não veta. Bruna, você começa.
O presidente tem a obrigação moral de vetar. Não importa que seja preciso aprovar o orçamento, não importa. Aprovar dessa maneira é cometer um crime contra a população. Como é que a gente vai pegar 6 bilhões de reais, digamos, está todo mundo falando agora de vacina, de medicamento, etc., de pandemia, de gastos. Tá, com essa crise toda de gastos gerada pela pandemia, a gente vai dar 6 bilhões para os políticos que vão roubar o nosso dinheiro para fazer com que nós votemos nele? Isso é loucura, né? É perpetuação do sistema que está cansando os brasileiros, e cansou os brasileiros a tal ponto que eles votaram num sujeito que desafiou o establishment, que foi o Bolsonaro. Goste-se ou não do Bolsonaro, ele foi eleito justamente porque ele mostrou-se alguém capaz de desafiar, ou pelo menos enfrentar em certa medida, o estamento burocrático. Vai lá o estamento burocrático e aprova um negócio desse, né, na calada da noite. Não votaram o destaque feito ali pelo Partido Novo e que a base governista apoiava. A base governista queria sim votar o destaque para tirar o fundão eleitoral do orçamento. Então não tem condição, tem que vetar o correto, a estratégia correta. A gente há críticas que são necessárias de se fazer ao governo Bolsonaro. Um governo sem estratégia não funciona. A partir do momento que surgiu essa votação, se houvesse ali liderança entre a bancada governista, imediatamente alguém informaria o presidente e se criaria uma estratégia emergencial do tipo, não deixa passar de jeito nenhum, né? Se tome outra iniciativa. E houve um vídeo aí divulgado pelo ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que ele mostrava ali qual seria o caminho para evitar que este absurdo ocorresse. Ele falou, olha, não, por que essa pressa toda de apoiar o orçamento? Você tem aqui esse outro expediente que você consegue ir trabalhando sem deixar uma loucura dessa passar. E teve muita gente aí ainda na base da direita chamando o cara de traidor e defendendo o Centrão, né? Os poucos nomes que defendem liberdade, propriedade e o interesse da classe média no Brasil são muitas vezes execrados até pela base de apoio do presidente. Falta estratégia ao governo Bolsonaro, é nessas horas que a gente vê. Jamais poderia ter passado um negócio desse, e o veto é uma obrigação moral do presidente da República.
Agora, Serrão, entrando nessa linha que a nossa Bruna Turlai acaba de dizer, essa questão da moralidade, né? Mas se o presidente vetar, ele não corre o risco de impeachment?
É, pois é. Lá no inferno rola a ladainha que diz que o sangue do Centrão tem poder, o sangue do Centrão tem poder. E o Centrão é quem dá sustentação a Jair Bolsonaro. Foi o Centrão, junto com a esquerda, que botou nessa pauta, essa casca de banana ou jabuticaba, como chamou Bolsonaro, nesse fundão de 5,7 bilhões. Que ano passado, esse ano aliás, os partidos já dividiram a modesta quantia de 2,2 bilhões, que é um absurdo, uma excrescência. A gente já cantou a pedra aqui na sexta-feira sobre o que vai acontecer. O presidente Bolsonaro vai vetar, provavelmente o Congresso vai derrubar o veto. Aí vai ter um debate, vai ter muita confusão, muito jogo de cena, bastidores, e aí vai chegar um valor um pouco menor, talvez igual ao que foi aprovado no ano passado, para que os partidos tenham essa grana absurda para a eleição do ano que vem. Fundo partidário é uma excrescência, parece uma ideia soviética aplicada ao Brasil. O Estado não tem que se meter na política, não tem que bancar atividade política com dinheiro público. O dinheiro desses partidos tem que vir de seus filiados. Esse aqui é o princípio, deveria ser o princípio correto em, quando você pensa numa democracia. Mas aqui no Brasil a gente tem cleptocracia. Então, a que vale é o esquema de cada um leva mais vantagem que o outro. Então, Bolsonaro tem o dever moral de fazer toda a pressão popular para que o veto dele seja atacado depois pela população, para que o Centrão e companhia e a esquerdalha tenham vergonha na cara de manter esse dinheiro aprovado. Mas é muito difícil. Os bandidos, o crime institucionalizado é quem manda por aqui.
Agora, Constantino, eu quero ouvir sua opinião sobre essa história, se o presidente da República vai ou não vai vetar, mas eu dando uma olhadinha aqui nos dados em relação a essa ampliação dos partidos, em relação ao fundo eleitoral específico para campanhas políticas, o principal adversário do presidente da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT, vão saltar de 201 milhões de reais de fundo para 566 milhões de reais de fundo. O presidente autorizando isso não está dando mais estrutura para a campanha do PT, Constantino?
Sem dúvida, Paulo. A gente pergunta até quanto dá para comprar de mortadela com isso aí e imagina o que, que vai ter de quebra-quebra e manifestações democráticas cubanas no Brasil, né? Veja, tudo isso é uma excrescência, é um absurdo, é um escárnio, né? A forma como foi feita, o que fizeram, tudo é absurdo demais, né? Eu concordo, né, que falta estratégia, talvez de defesa até do governo Bolsonaro, mas é porque é cheio de neófito, bem intencionado ali, alguns deputados eu conheço, inclusive, não dá para antever tudo aquilo que as raposas que cuidam do galinheiro vão fazer, né? O Brasil não é para amadores, e o Brasil cansa, e o Brasil tem dono, né? São três bordões que eu repito com muita frequência. É, o Brasil tem dono, e para se associar ao Centrão e ter governabilidade ou se blindar até mesmo de 100 pedidos de impeachment, né? É, o governo acaba sendo refém, muitas vezes, dessa turma. Agora, o que fizeram ali foi uma tremenda sacanagem, não tem outro nome. Né? Enfiaram junto com a LDO esse aumento. É, todo mundo estava ciente de que ia votar em separado o destaque proposto pelo Partido Novo para derrubar esse aumento, nominalmente, né? E aí vai lá nas artimanhas ali da turma que domina não só o regimento, mas quando preciso rasgar o regimento, né? Acho que eles têm até inspiração suprema para isso, vai lá e faz ali um conchavozinho para não ir a voto nominal. As lideranças mesmo acabam jogando a bola para frente e derrubam o veto, né? O destaque. Então, jogam a batata quente, o pepino no colo do presidente. O que que o Bolsonaro pode fazer? Eu não vejo alternativa moral para ele. Ele tem que vetar. Ah, e aí o Congresso vai vetar, derrubar o veto. Paciência. Ele está jogando a batata quente de volta e vamos ver se eles vão ter coragem de fazer isso. Ah, pode ser o custo, pode ser o impeachment. Joga a batata quente. Para o Congresso, tem horas na vida que você tem que trucar. Tem horas na vida que você, na política, tem que manter o pé firme. Traçar uma linha e falar, daqui eu não passo. Porque se você passar, você fica indistinguível do que você está combatendo. Que é esse troço aí, que em plena pandemia acha razoável falar em 6 bilhões de reais para campanhas. O INPA fez um estudo, colocou o Brasil como número um. Número um do ranking. Nós somos número um em muito pouca coisa no mundo, né? E normalmente coisas ruins, né? Agora, número um de gasto de campanha eleitoral. Isso é ridículo, isso é bizarro. Isso mostra como Brasília, em geral, vive numa bolha. Estão insuflados e protegidos contra a população, não se sentem mais ruborizados de fazer uma coisa dessas, tentando jogar o custo, né, a pecha, a responsabilidade, inclusive no colo dos deputados bolsonaristas. E olha, quase deu certo. Site de fofoca e tudo começou a disseminar. Eu mesmo estava num momento de lazer meu, saí para fazer ligações. Falei, o que está acontecendo? O que vocês fizeram? Estão, né, brincando com a população brasileira? Não, calma. E aí tiveram que explicar a história. Porque o Brasil é controlado por raposas. É malandro demais, potário de menos. Né? Então, assim, o presidente não tem alternativa agora. Ah, e se não derrubarem o veto, fica sem um tostão para a campanha eleitoral. Ora, mas que notícia boa, né? Que notícia boa, que seja. Bruna
Tomás. Na verdade, uma frase que me chamou muita atenção do ex-ministro da Educação foi o seguinte: não é admissível se tornar refém dos sequestradores. É verdade que o acordo com o Centrão, na verdade, o Centrão sequestra a dignidade, né, de qualquer tentativa de reforma por parte do governo Bolsonaro. Só que a pergunta para a base de apoio, a pergunta para a bancada governista é: a gente vai ficar aí sendo refém de sequestrador? Pelo amor de Deus, vamos parar de perder tempo fazendo bobagem? Então vamos se concentrar no trabalho? Porque a gente vê aí muito tempo sendo despendido com bobagem ou até com planejamento de como garantir a reeleição ano que vem. A questão é o seguinte: será que esse é o caminho? Como é? Que é? Tudo bem que é difícil lutar com o sistema, tudo bem que é muito lobo ali cercando galinheiro. Ainda assim, né, eu acho que talvez falte essa iniciativa de buscar conselho com quem seja tão malaco quanto o establishment, né? O próprio Weintraub, ele mostrou ali uma solução, e eu me pergunto, por que ele não foi consultado? Por que vários conselheiros que são acres, quando eles dizem para o governo que está errado, são afastados? Por que é que todos aqueles que dizem que tudo há de errado são deixados de lado? Por que é que os conselheiros que falam a dura verdade não são ouvidos? Essa pergunta que eu deixo para a nossa bancada conservadora.
Então, responde, Serrão.
Pois é, a bancada conservadora tem que ser mais esperta, mais eficiente nos seus ataques. E temos que colocar em questão temas realmente relevantes. Toda essa questão do Fundão chama a atenção para dois pontos que devem ser uma bandeira de luta da cidadania brasileira. Primeiro ponto, acabar com essa excrescência chamada voto obrigatório. E o segundo, dar logo uma pancada nesse modelo de partido político que é cartório, que vende vaga para eleger o representante. Tem que acabar com isso, criando o quê? A possibilidade da candidatura independente dos partidos políticos. Aí a coisa vai ficar interessante no movimento de representatividade brasileira.
Muito bem, são 5 horas e 39 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial aqui no nosso programa. E na volta tem uma discussão por aqui sobre semipresidencialismo. Daqui a pouquinho a gente explica direitinho. Fica por aí.
3 em 1.
Com o outono e o inverno, chegou a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11 38 13 9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 38 13 96 11. PPVAC, Clínica de Vacinação.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
O novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem
Pan. Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
ele está... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que...
Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
3 em 1.
Estamos de volta, minhas excelências, aqui nesta segunda-feira na nossa Jovem Pan. E antes de irmos para o intervalo comercial, a gente estava discutindo aqui, debatendo sobre essa ampliação do fundão eleitoral. Os presidentes da República vetam ou não vetam? Ficou faltando o comentário do nosso Constantino. Vai lá, Consta.
Paulo, só um pitaco breve, para, na verdade, para trazer alguns agravantes. Em primeiro lugar, né, o presidente Bolsonaro estava hospitalizado quando isso foi votado. Segundo, o deputado Marcelo Ramos, o vice-líder que ele menciona, eu já até entrevistei, você acha que é quase um governista. E aí você vê o presidente tratando ele dessa forma, você descobre o seguinte, como tem gente que no fundo sabota o governo nos bastidores. Era um Rodrigo Maia, fazia muito esse papel e hoje em dia está escancarado isso. Por fim, tem um custo grande sim o presidente peitar o sistema e bancar isso do lado do povo, né? Mas ele ganha um trunfo eleitoral e tanto, né? Quem é que vai ser contra isso? O Partido Novo, por exemplo, que era o autor do destaque, nem João Amoedo, que dorme e acorda pensando em impeachment de Bolsonaro, vai conseguir ficar contra o presidente nessa.
Muito bem, gente. Vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a defender o semipresidencialismo a partir de 2026. Se aprovada, a proposta de emenda à Constituição altera o sistema de governo ao tirar poderes do presidente da República e redistribuí-los entre o novo cargo de primeiro-ministro e também o Congresso Nacional. Com o projeto, Lira pretende aliviar a pressão e desviar o foco que recai sobre os 126 pedidos de impeachment engavetados do presidente Jair Bolsonaro. A pergunta que fica é, será que ele consegue? Mas antes, Bruna Tornai, eu quero uma aula. O que é semipresidencialismo?
Bom, em primeiro lugar, todo mundo tem que entender um pouco melhor que o semipresidencialismo pode ser uma armadilha, sendo o Brasil o que é. Porque vejam só, no semipresidencialismo, o poder executivo será dividido pelo presidente, que foi eleito pela população, e por um primeiro-ministro que pode ser, que será escolhido pelo presidente com o auxílio de um gabinete. Então você vai ter uma divisão do poder executivo. Só que em alguns modelos do semipresidencialismo, aquele que é chamado de premier-presidente, o presidente não necessariamente tem a prerrogativa de demitir um primeiro-ministro que esteja aprontando. Enquanto em alguns outros modelos, o modelo presidente-premier, aí sim ele pode tanto demitir o primeiro-ministro quanto dissolver o gabinete e procurar um outro. Só que o que a gente tem no Brasil? O Brasil, o problema não é Arthur Lira, Rodrigo Maia ou este e aquele. O problema é, como o Constantino vem dizendo desde o começo do programa, o problema é que o Brasil tem dono. E aqueles que representam o interesse do dono do país, não importa quem será essa pessoa. Então, não é algo necessariamente eficaz para resolver o nosso problema de instabilidade. Porque a gente pode ter um premier que sirva ao dono do Brasil. Tá bom, beleza, não deu certo, troca. Na melhor das hipóteses, né, que é a hipótese do presidente podendo diluir o que não está dando certo. Aí você pega e coloca um outro. Então, o problema do Brasil não é exatamente apenas o sistema político. Não é isso que gera instabilidade. O problema é que a gente tem, sim, donos do Brasil contra o interesse de uma população que está cansada de ser escorchada desse jeito e põe as suas fichas naquele que ela pode escolher, que é o presidente da República, e agora, até isso, corre o risco de lhe ser tirado. Então, semipresidencialismo pode ser uma grande armadilha. A gente precisa ficar atento a isso.
Senhor, você acha que o Brasil estaria preparado para esse semipresidencialismo?
Bom, tem dois pontos que a gente tem que levar em conta, e para isso eu vou chamar o nosso querido VAR, o VAR. Vamos voltar lá para 1987, 1988, quando foi aprovada aquela Constituição cidadã, que para mim é a Constituição vilã de 88. Esse regramento que foi elaborado pelos gênios Fernando Henrique Cardoso, Ulisses Guimarães, e finalizado ali com a redação de Nelson Jobim, ele previa o quê? Previa uma Constituição para um regime parlamentarista. E aí haveria um plebiscito que decidiria por isso. Foi montado todo um lobby para que o parlamentarismo passasse, só que deu tudo errado, galera. Passou o presidencialismo. O eleitorado brasileiro não entendeu o parlamentarismo. Só que a Constituição foi elaborada para ser parlamentarista. E aí o grande líder presidente da época, José Sarney, disse: o país será ingovernável com essa Constituição. Olha, o homem foi um profeta. Hoje, olhando o que ele falou, a gente constata exatamente isso. O artigo que eu escrevi hoje para o site da Jovem Pan trata exatamente dessa questão, do nosso grande problema central, que é uma Constituição ruim, que é prolixa, mal regulamentada e que não permite que o presidente da República exerça efetivamente o seu poder. Então, essa ideia de semipresidencialismo é um golpe muito baixo. Você tem que combinar primeiro com toda a população brasileira que não aprovou essa ideia de parlamentarismo. Parlamentarismo é bom se você tiver um sistema que garanta a representatividade. E o nosso sistema eleitoral não garante isso. Aqui no Brasil, todo mundo sabe, quem elege é o sistema do crime institucionalizado. E ponto final. O Brasil não tem dono, tem donos. São os donos do poder, a oligarquia que manda há séculos nesse Brasil. A mesma oligarquia, velha oligarquia, que derrubou o imperador Dom Pedro II lá atrás, no golpe da proclamação da República. Então, o Brasil vive instabilidades desde aquela época. Se agora, na década de 20 do século novo, a gente está vivendo toda essa confusão, imagina a do século passado, onde, na qual houve até guerras, guerras de verdade. 1924, São Paulo, houve uma guerra aqui contra a zona leste da cidade. Então, vivemos momentos insanos e isso pode se repetir com esse debate atravessado que está acontecendo. Semipresidencialismo é golpe muito baixo.
Constantino, você é mais presidencialista ou parlamentarista?
Paulo, eu acho que o debate é bom e veja, a Inglaterra é uma monarquia constitucional, funciona relativamente bem. Os Estados Unidos tem um modelo presidencialista, inclusive hiperpresidencialista, tipo o nosso em alguns aspectos, né? E funciona bem, né? Apesar de tá concentrando cada vez mais poder no governo federal e isso assusta muito os Estados Unidos que defendem o federalismo, a descentralização. Eu acho que muito mais importante do que esses sistemas de governo, né, é exatamente a qualidade da elite e a cultura, o quão enraizado na cultura está a defesa de que o Estado serve para servir a população e não para se servir da população. Em países onde esse conceito é mais solidificado, né, o poder emana do povo. Em países como o Brasil, o poder mama no povo. Né? Veja, o timing desse debate já me causa algum espanto. É óbvio que isso tem o interesse de desgastar Bolsonaro, né? Vamos debater agora a redução do poder do presidente. Por quê? Porque é o Bolsonaro, né? O Barroso se manifestar sobre isso mostra o grau de ingerência do nosso judiciário no legislativo, né? O ministro do Supremo não tem nada que dar pitaco de sistema de governo, né? Ele não tem nenhum voto. E por aí vai. Alguém imagina Rodrigo Maia como primeiro-ministro? Eu sei que boa parte da mídia imaginava, né? E olha que terror. Então, assim, hoje nós temos esse presidencialismo de coalizão. São muitos partidos, muito poder concentrado, né, no executivo, até o legislativo e principalmente o judiciário começar a esvaziá-lo, e bastante, porque o presidente é Bolsonaro, né? E por aí vai. O que nós precisamos é federalismo, voto distrital, em vez do distritão que estão discutindo. Isso também cheira a outro golpe, né? Vai ter figuras populares eleitas, tipo Tiririca, em vez de ter representantes locais que conhecem a população e que são accountable, né? que precisam prestar contas a uma população local, né? Então, tudo no Brasil vai muito à contramão do que deveria. Por quê? Porque os caciques partidários é que concentram poder e as elites têm uma qualidade muito questionável, para dizer o mínimo, né? E são donos do poder e querem manter esse sistema desse jeito, né? Pior que está, não fica. Cuidado com essa expressão, a gente já viu que não é bem assim, né? Então, mudar esse sistema agora, mesmo que seja para valer a partir de 2026, não me parece o caminho, né? Não é uma questão de ser parlamentarismo ou presidencialismo. Tem partido demais, o que também não viabilizaria um movimento, um modelo semipresidencialista. Não viabiliza, porque você precisa formar governo, você precisa juntar 3 partidos e ter um governo. Como é que você junta 30 partidos? Não consegue, né? Então, alguns preferem comprar no varejo, né? O Mensalão, o Petrolão, compram os deputados e querem governar sozinho, né? Então, é tudo errado no Brasil. A gente tem que falar a sério de uma reforma política para esvaziar poder de cacique partidário, acabar com o fundo eleitoral, partidário, tudo isso, né? Descentralizar o poder, federalismo, voto distrital, e a gente nunca vai na direção certa, fica debatendo essas balas de prata, esses nomes bonitos, e que na prática não vão resolver é nada.
Essa alteração no sistema eleitoral que o Constantino citou, o famoso distritão, são os mais votados. Hoje, quem elege é através da coligação partidária, né? Coligação proporcional. Bruna Torlai pedindo a palavra.
Na verdade, Constantino foi perfeito, né, nessa fala dele, porque, de fato, federalismo ninguém discute, descentralização ninguém discute, voto distrital ninguém discute, ninguém quer resolver o problema da representatividade, se quer dar uns retoques ali na aparência de democracia que a gente tem. E, de fato, os caras continuam, como o Serrão falou também perfeitamente, querendo forçar a barra, né? O povo, não foi só uma vez que o povo votou pelo presidencialismo, foram duas, assim, consultas em que o povo povo se manifestou dessa maneira. Agora, uma última informação que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte. Quando houve o golpe da República do 15 de novembro para depor a monarquia sem aprovação popular, o correto seria justamente fazer um plebiscito para saber qual é o regime que o povo aprovaria. E esse plebiscito veio o quê? 100 anos depois, quando todo mundo já tinha esquecido? Porque que na monarquia, vejam só, a democracia, o ambiente democrático reinava no Brasil. Hoje, o que, que a gente tem? Forma democrática e cleptocracia. Perfeito. E oligarquia.
Serrão, um tweet, por favor.
O picaretalismo tem que acabar. Agora, vocês viram as manifestações dos ministros do Supremo contra o fundão eleitoral? Ah, não viram não? Pois é, eles não se manifestaram contra. Curioso, né?
Muito bem, agora a gente quer saber a opinião de vocês em relação a esse tema do semipresidencialismo levantado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Vocês são favoráveis a isso? Não? Contrários? Chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Olá, Paulo. Olá, Constantino. Bruna, Serrão. Marcelo, aqui de Recife. Quero dizer que sou a favor, sim, do semipresidencialismo. Acredito que com esse modelo a nação só tem a ganhar. Então vamos em frente, porque o Brasil precisa progredir. Um abraço a todos vocês.
Parabéns, Jovem Pan, Ângela Americana. Excelente programa. Bruna Torlai, você é uma excelente comentarista, muito inteligente. Em relação a semipresidencialismo, sou contra. Se eles querem, boa coisa não é. O Brasil ainda tem muita corrupção, muita maracutaia, na minha opinião. Precisamos nos livrar disso para depois evoluir. Um grande abraço, Americana, São Paulo.
Boa tarde, amigos da Jovem Pan, ouvintes do 3 em 1. Aqui quem fala é o Alisson, sou de Curitiba. Em relação à enquete de hoje, eu não concordo com o semipresidencialismo, apesar de perceber claramente que no país já está em prática o semipresidencialismo, né? Até porque o presidente da República, ele não tem autonomia de fazer quase nada, a não ser sancionar alguma coisa ou fazer algum projeto de lei, mas é bem complicado governar no Brasil hoje, ainda mais sendo um governo de direita, né? Então, deixo aí minha opinião e é isso aí. Abraço, tchau, tchau.
Tá aí a participação dos nossos ouvintes. Esse é fã do Constantino, hein? O livro Pensadores da Liberdade do nosso Constantino estava lá na imagem dele. Produção, coloca aqui na tela, por favor, não o Constantino, mas a enquete no portal da Jovem Pan. Nós já temos o resultado aqui. 92,6% responderam que não são favoráveis ao semipresidencialismo aqui no Brasil e 7,4% disse que sim, que são a favor, que apoiam essa mudança geral aqui no nosso país e principalmente na política. Gente, ponto final nessa nossa edição aqui do 3 em 1. Estamos só começando a semana, segunda-feira. Muitíssimo obrigado a você pela audiência e a nossa Bruna Torlai, Jorge Serrão e o Rodrigo Constantino pelos comentários e pelo papo por aqui. Até amanhã, às 5 horas da tarde, estaremos aqui firmes e fortes de volta na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Muito obrigado pela audiência. Tchau.
Três em um.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
carne. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta, e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho pra você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, @salavip_pizzabar, e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
As mudanças propostas na Lei de Improbidade Administrativa que está em votação no Senado pode ser um retrocesso? A corrupção no Brasil pode piorar? Hoje, 9:30 PM. O advogado e ex-procurador regional da República na Operação Lava Jato, Carlos Fernando, vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.